Veja bem, a gente sabe que desses 5 jogos, nem não jogamos horríveis 5 jogos, acho que o pior jogo foi esse do Paraguai. Mesmo assim, sendo o pior jogo, porque não fomos inteligentes em fazer o que a gente tinha treinado e combinado, mesmo assim ainda fomos um pouco superior ao Paraíba, e mesmo assim o Paraíba conseguiu vencer. Na verdade, a gente está num momento que a bola nossa não está entrando, e lá atrás, mesmo quando vai bem, sempre tem alguma besteira, algum erro, e ocorre que a gente toma gols. A gente tem que corrigir essa situação de não tomar mais gols, e lá na frente a gente tem que melhorar. E lá na frente eu acho que o problema é um pouco maior, porque a gente está perdendo muitos gols. Gols que, se fizéssemos, teríamos vencido essas partidas, ou a maioria delas. Entendeu? Então a gente vai ter dias para trabalhar. Vamos, com a maior tranquilidade do mundo, tentar explicar para os atletas o que está ocorrendo, o que está realmente atrapalhando, o que está fazendo a diferença para sim e para não. Evidentemente, tivemos algumas mudanças por conta do cartão e lesão de alguns atletas. Agora nós devemos ter todos, ou quase todos, para o próximo jogo, que é só na outra quarta, então temos tempo. Esperamos poder extrair os melhores 11, com uma conversa bem tranquila, bem amigável e bem real, da realidade do que é que a gente está fazendo, de que a gente poderia ter feito, para que a gente possa, dentro do nosso, vamos dizer, do nosso melhor, entender os erros e os acertos, para que os erros possam sair e os acertos possam chegar, e a gente possa conseguir o resultado que interessa, tendo em vista que começamos muito bem o campeonato e hoje nos encontramos numa situação, eu diria que um pouco delicada, mas nada que com tranquilidade e com trabalho não se corrija. Confio primeiramente em Deus e vou ter a confiança de que todos os meus atletas vão absorver o que eu quero passar para eles, para que a gente possa crescer. Vou mostrar o vídeo do jogo para que eles possam entender quando agiram de maneira, vamos dizer, errada, quando não tiveram a sabedoria para induzir o adversário ao erro, e para que a gente possa levar isso para o restante do campeonato e acabar de vir com essa má fase.
Oswaldo, agora, além da derrota de 1 a 0, Paraíba é uma dor de cabeça a mais, né? Chegando, o ônibus apedrejado, depois do jogo não tem água para o time tomar banho. Situação complicada lá em Cajazeiras.
A situação foi complicada porque a gente entende que realmente ficou difícil de se explicar alguma coisa lá em Cajazeiras depois. Primeiramente, quando chega não tem um cadeado para o vestiário. A gente já dá uma intranquilidade para quem vai deixar seu material, o jogador já entra um pouquinho preocupado, porque sabe que não tem um cadeado no vestiário. A gente, em cima da hora, não chega num horário de jogo, para se arrumar um cadeado fica complicado. Depois, tivemos o nosso ônibus apedrejado, entendeu? Por possíveis vândalos. Acredito que, se o jogo era do Paraíba, só posso supor, não posso afirmar, mas só posso supor que foi membros da torcida do Paraíba, tá? Quebraram duas vidraças lá nossa, e poderia ter acontecido algo pior. Quando o ônibus entra para estacionar, tem um veículo parado, porque o acesso lá para ônibus, que é grande, é muito difícil. Tem um veículo parado, um veículo preto, não me recordo agora a marca e o modelo, mas eu acho que era da Fiat, talvez. Talvez, mas era um veículo preto, que impede que o ônibus faça a curva e possa ficar lá dentro. Outro problema. Aí o motorista decidiu ficar fora. Termina-se o jogo, segundo o presidente do Paraíba, que é o Tico, o nosso motorista, em entendimento com o policial, o tenente que estava de plantão, que era o comandante, disse que, após ter quebrado o ônibus, não havia necessidade de ter boletim TBO. Eu quero deixar bem claro que o motorista, ele está lá para dirigir o ônibus para nós, entendeu? Ele não tem essa autonomia para responder pelo clube um dano que foi causado por vândalos, possivelmente torcedores do Paraíba, que o motorista não tem essa autonomia. Só quem tem essa autonomia lá, o comandante maior, sou eu. Todo mundo sabe que o presidente é José Oswaldo Severino Gomes, mas a gente tem um entendimento onde eu estou sempre à frente, e estava também como treinador. Significa também que era o comandante daquele grupo lá. Então, o motorista, ele faz o trabalho dele, que é dirigir, né, nos levar e nos trazer em segurança, certo? Primeiramente, Deus, é claro, para poder nos trazer em segurança, mas o motorista não tem essa autonomia. Então, é umas coisas que são criadas por parte de lá que a gente não entende. O outro agravante é, isso foi durante o momento onde o jogo ainda estava 0-0, que quebraram o nosso ônibus, e também desligaram a água do vestiário. Por que a gente tem certeza que desligaram, ou tem certeza, ou dá-se a entender que é isso que ocorreu? Porque quando terminamos o jogo, não tinha água no vestiário, e daí, com a confusão do ônibus, a gente fica meio que para lá, para cá, quando todo mundo decidiu que ia embora sem tomar banho, decidimos sair, depois de algum tempo, por conta dessa quebra do ônibus, aí, por um acaso, esquecemos de alguma coisa e uma pessoa voltou e daí encontrou o vestiário com água. Então, significa dizer que houve, no nosso entendimento, a premeditação por conta disso aí. Então, significa que Cajazeiras, pessoas de Cajazeiras, e não a cidade é uma cidade belíssima, o pessoal de lá, eu tenho certeza que não comunga desse tipo de acontecimento, desse tipo de episódio. Acho que temos que ter respeito às pessoas e temos que ter respeito a Cajazeiras. E essas pessoas não estão respeitando Cajazeiras, não estão respeitando. É uma cidade grande da Paraíba, ao fazer isso, né, desmerecendo totalmente o povo dessa cidade por uma minoria que vem praticando coisas que são inadmissíveis não só para o futebol, e sim para a Cajazeira, porque eles denigram a imagem da cidade, que é, todo mundo sabe que é uma cidade da Paraíba, uma cidade considerada grande da Paraíba, né? Tem João Pessoa, tem Campina, aí Patos, todo mundo fala Cajazeira, aí vem Souza e por aí vai, Guarabira, mas é uma cidade, vamos dizer, de nome conhecido, e que tem pessoas que estão manchando esse nome de Cajazeira, por não estar zelando por Cajazeira. O outro que a gente achou, não é que não tem que ter preliminar, a gente acha a cidade tem que ter a preliminar, até para poder, só que o campo não se encontra numa condição muito boa, e por isso que a gente acha que poderia ser evitada a preliminar enquanto o campo não está na condição decente, adequada para praticar o jogo, entendeu? Então, são essas coisas que estão ocorrendo lá em Cajazeira, que diminui a cidade de Cajazeira, e que a gente espera que as pessoas de Cajazeira, que são as pessoas que querem o nome da cidade ser bem respeitado a nível não só local, como a nível estadual e a nível nacional, que essas pessoas possam tomar a frente e não deixar que isso ocorra com Cajazeiras, porque essas pessoas estão denegrindo a imagem de Cajazeiras e estão achando que não estão fazendo nada. Estão achando que estão apenas prejudicando o CSP ou qualquer um outro clube que vá para lá. Eles estão denegrindo a história de uma cidade. A cidade do Porto de Cajazeiras, que tem sua história, que tem seu valor, e não pode ser pessoas que têm esse pensamento pequeno, minúsculo, entendeu? Que vivem diminuindo essa cidade. Essa cidade tem que ser valorizada, esse povo de Cajazeira tem que ser valorizado, e essa minoria tem que ser banida, simplesmente banida, porque não fazem parte de pessoas que são decentes e respeitosas com os seres que somos seres humanos, que temos que nos respeitar. O primeiro princípio é nos respeitar, ter o sentimento de respeito. Eu chego em Cajazeira, eu chego com o sentimento de respeito a quem quer que eu encontre. E a gente espera o mesmo, a gente não espera diferente. Tá? Então, esse é o nosso fato lamentável, entendeu? E outras coisas mais que eu não posso aqui falar com vocês, porque são coisas meio que internas, mais com relação também ao jogo e ao fato lá de estar em Cajazeiras, que não vale a pena a gente falar aqui, porque é muito complicado. Esperamos que essas pessoas de Cajazeiras, as autoridades de Cajazeiras estejam atentas ao que está acontecendo lá, para que Cajazeiras seja respeitada e para que essas pessoas não venham diminuir a história de um povo que existe lá.
Agora, Josvaldo, o CSP é um time bastante procurado, principalmente em redes sociais, pergunta dia a dia, procura também a você sobre as questões de testes. O CSP pretende fazer algum peneirão, fazer uma captação de atletas?
O CSP vai fazer um peneirão ainda em fevereiro, certo? Eu vou divulgar só a data. Vai ser jogadores 99 e 2000. A gente só quer jogadores 99, nascido em 1999 e em 2000. Devo deixar o número do Júnior a partir de segunda, para a gente poder pegar dos atletas. A gente vai querer o ano que nasceu, que tem que ser 99-2000, a altura do atleta, a posição do atleta, entendeu? Que são importantes para poder a gente trazer numa triagem mais ou menos aquilo que a gente quer. A gente vai passar um número de uma pessoa que vai ficar responsável para primeiro colher essas etapas, para poder dizer para o cara que ele pode vir, para não vir muitos guri e daí a gente não observar com todo carinho. Esse é o nosso entendimento, que devemos realizar agora em fevereiro um peneirão para que a gente possa ter jogadores 99-2000 em condições. É importante dizer para o atleta e para os pais do atleta que não basta você achar que o atleta é bom, o pai do atleta, que às vezes tem pai de atleta, acha que o seu filho é muito bom. É importante que o atleta seja um destaque, que todos digam que ele é bom, porque daí a gente não perde tempo, nenhum atleta perde tempo, porque imagine que um jogador venha do interior desse, 200, 300 quilômetros, e chegue aqui e ele acha que é bom e não tem uma capacidade de realmente de vestir a camisa do CSP. Então ele vai perder um tempo. Então a gente quer atletas realmente de nível, a gente quer os melhores, não só da Paraíba, os melhores do Nordeste que quiserem vir fazer esse teste, mas a gente quer atleta que possa realmente... no futuro breve, ingressar na equipe profissional ou até mesmo sair para uma grande equipe do futebol brasileiro. Esse é o perfil. Não é uma escolinha onde você coloca qualquer um e o cara paga a inscrição e tudo bem. Não, a gente quer jogadores que tenham potencial, que tenham principalmente força e velocidade, entendeu? E que tenham potencial, que saiba um pouco jogar. É claro que eles vão precisar de mais coisa para poder aprender, para evoluir, mas a gente quer atleta de nível, que possa, esses atletas de nível, evoluir aqui no CSP e depois ir para uma grande equipe do futebol brasileiro ou mundial, como é o caso do Soares hoje, que está no Porto, joga hoje contra o Sporting, entendeu? Que teve aqui um dia desse aqui conosco aqui, na nossa equipe, passou 2 ou 3 anos aqui, aperfeiçoando aquilo que já sabia. Então, o que a gente quer? Jogadores que já saibam jogar e que a gente venha dar o complemento para o atleta, que a gente possa complementar, porque a gente não é milagreiro, o CSP faz o jogador melhorar, mas o CSP não vai fazer um cara que não sabe jogar nada, jogar tudo, entendeu? Então, a gente tem que ser bem sincero e os pais têm que entender que não basta você achar que seu filho joga, é bom, é importante que a comunidade entenda que aquele menino realmente é um destaque, um bairro, ou um clube mesmo menor, entendeu? Entenda que esse jogador tem um potencial e ele é diferente para poder mandar para o CSP, porque senão esse atleta perde tempo, essa pessoa perde tempo, e outra, a gente também deve exigir que venha para poder fazer esse teste com um atestado onde ele diga que ele tem totais condições de praticar esporte, e vai ter que ter um alerta do coração, então, para não ter, os pais não terem esse custo desnecessário, que venha investir nos seus filhos, se ele tiver realmente condições futebolísticas para poder crescer no mundo do futebol.